DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia e Sufi António Rocha estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias. Sobra 90 o número de mortos e para 400 de feridos no atentado com um caminhão armadilhado hoje de manhã na capital do Afeganistão, segundo dados do governo local. O atentado, um dos piores dos últimos anos no país, aconteceu no bairro diplomático de Cabul, atingindo também a Embaixada da Alemanha. O ataque ainda não foi reivindicado, mas o grupo Talibã garante que não está envolvido e condena firmemente o atentado. Quem também condenou este ataque foi a chanceler alemã Angela Merkel. O desenvolvimento do assunto para acompanhar no Jornal da Noite. A Associação dos Juízes de Angola ameaça avançar com uma queixa contra o Estado angolano, alegando incumprimento com apoios e subsídios previstos na lei, situação que deixa os magistrados judiciais em situação de mendicidade, citamos. As queixas são descritas numa participação que a Associação entregou ao Tribunal Provincial de Luanda. Angola tem apenas 371 juízes, dos quais só 302 estão no ativo para responder a uma demanda de mais de 100 mil processos por ano, reconheceu em março o último presidente do Tribunal Supremo, Manuel Aragão. O grupo de dissidentes do PEGC, principal partido da Guiné-Bissau, acusou hoje a direção daquela formação de pretender instalar o caos com recurso aos jovens. Os dissidentes acusaram a direção do partido, liderado pelo ex-primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, de estar a instigar os jovens para protagonizarem atos de violência no país, mesmo que seja enfrentando as forças de ordem. E ainda na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro exortou hoje a polícia a usar qualquer método que achar conveniente para restaurar a dignidade do Estado e não permitir a anarquia no país. De regresso de uma viagem de trabalho a Israel, Sissoko Embaló reagiu aos incidentes do último sábado na sequência de uma manifestação de cidadãos inconformados com a crise política que fez dezenas de feridos, entre os quais 7 polícias. Para o primeiro-ministro, situações como estas não se podem repetir. Umaro Embaló disse ter trazido de Israel gás lacrimogéneo para a polícia se defender melhor. Citamos. O Banco de Moçambique anunciou hoje a escolha da sociedade Coanha para a recapitalização do banco do Moza Banco, num processo em que serão injetados mais de 120 milhões de euros na instituição bancária. A Coanha fica assim com uma participação de cerca de 80% no Moza Banco. Ela é a sociedade gestora do Fundo de Pensões do Banco de Moçambique e que tem como objetivo investir no mercado financeiro. A seleção desta sociedade foi dirigida por uma comissão de avaliação composta por um representante do Banco Central, por um membro do Banco Mundial e pelo presidente do Conselho de Administração Provisório do Moza Banco. O ex-presidente do Senegal, Abdoulaye Wade, vai liderar, aos 91 anos de idade, a lista de coligação vencedora ao Ato Senegal para as legislativas do próximo dia 30 de julho. Não é a primeira vez que o Wade planeia disputar as legislativas. Após a condenação do filho, o ex-presidente tentou formar uma ampla aliança de mais 50 grupos de oposição para obter uma maioria no Parlamento. Segundo analistas, o Wade pretendia desta forma aprovar uma lei de amnistia que tirasse o seu filho Karim da prisão. Atualmente, o filho, acusado de corrupção, vive exilado no Catar após beneficiar do indulto presidencial por razões humanitárias. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, deve retirar o seu país do Acordo de Paris, que visa conter o aquecimento global. No Twitter, o presidente diz que vai anunciar a sua decisão nos próximos dias. No último fim de semana, enquanto participava da Cimeira dos Líderes do G7 em Itália, Trump já tinha anunciado que tomaria a decisão final sobre o assunto. Segundo a Casa Branca, o presidente queria escutar os parceiros do G7, o grupo dos países mais industrializados do mundo, antes de tomar uma decisão. O Supremo Tribunal do Brasil deu luz verde para que o presidente Michel Temer seja ouvido. No quadro dos inquéritos sobre corrupção, os especialistas deram 24 horas ao presidente do Brasil para responder a algumas questões que lhe serão colocadas pelos inquiridores. Michel Temer é acusado de ter acordado para a compra do silêncio de um ex-dirigente da Câmara dos Deputados, que se encontra atualmente na prisão pelo seu envolvimento no escândalo da Petrobras. E o grupo brasileiro JF, também implicado no escândalo de corrupção, que envolve o presidente, aceitou, por sua vez, pagar uma multa recorde de 3 mil milhões de dólares com o objetivo de evitar um processo no tribunal. foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Em Angola, familiares dos ativistas Alves, Camulinga e Isaías Caçula ameaçam levar caixões à PGR. José Ramos Horta pede uma posição firme do presidente Joumafo para pôr fim à crise política na Guiné-Bissau. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque de Cabul e o grupo Talibã negou envolvimento. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 31 de maio de 2017. Em Angola, os familiares dos ativistas Alves Camulinga e Isaías Caçula, assassinados há 5 anos, ameaçam levar caixões à porta da Procuradoria-Geral da República. A justiça angolana condenou agentes dos serviços secretos pela morte dos ativistas, mas até agora os familiares não têm as certidões de óbito nem o dinheiro da compensação do Estado.
Os familiares dos ativistas Alves Camulinga e Isaías Caçula estão fartos de esperar e dão um prazo às autoridades. Se até junho não obtiverem resposta, prometem levar caixões para a porta da Procuradoria-Geral da República, segundo Adão Caçula, um dos familiares.
Eu acho que a Procuradoria-Geral da República está esperando um escândalo da família Caçula. Há dias que a mãe nos deu uma ideia para preparar umas caixas, umas urnas, para me depositar na porta da Procuradoria-Geral da República e cobrar os nossos irmãos que foram matados, para nos dar os corpos. A pressão vai ser feita até o mês de julho. Caso nessa denúncia que estamos a fazer não falar nada, nós vamos fazer isso. Não tem problema. Como eles falam, porque foram matados e nós não lhes vimos. Então vamos ter que dar os corpos. Nós vamos exigir.
Há 5 anos que os familiares esperam pelas ossadas e certidões de óbito de Camulinga e Caçula. Sem isso, não podem realizar o funeral. Os dois ativistas foram mortos em 2012 por agentes dos serviços secretos angolanos ao tentar realizar uma manifestação em Luanda. No ano passado, os acusados da morte de Camulinga e Caçula foram condenados a penas de prisão. A justiça angolana determinou ainda o pagamento de 4 milhões de kwanzas de compensação, cerca de 22 mil euros a cada uma das famílias. Mas os familiares dizem que até agora não receberam dinheiro e que a única coisa que o Estado fez foi entregar 2 residências, mas ainda faltam os documentos prediais. Horácio Isuvi, um dos familiares de Alves Camulinga, exige que a decisão do tribunal seja cumprida.
Muito embora que o governo pode nos ceder algo em que não se troca com a vida das pessoas, mas pelo menos aquilo que se concordou, como concordo que houve, então tem que cumprir. Enquanto eles não cumprirem com aquilo que concordou-se, nós não vamos parar.
A DW tentou contactar a Procuradoria-Geral da República, sem sucesso. Também não foi possível contactar os advogados dos familiares. No final do ano passado, em entrevista à DW África, um dos advogados das famílias, Zola Bambe, garantiu que estavam em curso negociações com as autoridades. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Caro ouvinte, acredita que um escândalo das famílias de Caçula e Camulinga na PGR de Angola terá o efeito desejado?
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
O grande imbróglio político que a Guiné-Bissau vive exige uma posição firme do presidente Joumafo e uma solução guinense pela via do diálogo, de modo a conduzir o país até as próximas eleições. O conselho é do Prémio Nobel da Paz, José Ramos Horta, que representou a ONU em Bissau depois do golpe de Estado de 2012 e liderou a missão da ONU-BIS para a consolidação da paz no país. João Carlos, a partir de Lisboa, com os detalhes.
O Prémio Nobel da Paz apela à tranquilidade e ao entendimento na Guiné-Bissau. O político timorense pede ao presidente da República, José Mário Vaz, para reunir todas as partes do conflito na base de um diálogo sério com vista a salvar o país. A iniciativa presidencial, segundo José Ramos Horta, deve durar o tempo que for necessário até que seja possível definir a agenda comum para os próximos 18 meses, que contribua para a estabilidade antes de eleições gerais.
O presidente José Mário Vaz pode ainda salvar a sua presidência, salvar o país, se for inspirado por essa responsabilidade que é de um chefe de Estado. Mas é necessário também que os outros, não é só o chefe de Estado, também dê mão, que também dê um passo ao encontro do presidente.
É preciso encontrar uma fórmula muito guinense para amenizar as tensões, refere o homem que também foi ministro dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro de Timor-Leste.
Com a facilitação de algum amigo, alguém de confiança com experiência, todos os atores políticos, sociais guinenses participariam para estudarem uma agenda mínima de um ano e meio para acalmar o país, resolver algumas questões de urgência e, havendo um acordo mínimo que apazigua os ânimos, vamos então mobilizar apoio da comunidade internacional para ajudar a resolver a falta de pagamento, sarar algumas das feridas económicas e sociais, algum déficit que há, para também compensar, não é?
Ramos Horta diz em entrevista à DW em Lisboa que não quer dar lições a ninguém, mas quer continuar a ajudar, facilitando o diálogo como observador, depois de ter sido, durante ano e meio, representante especial do secretário-geral das Nações Unidas no tempo de Ban Ki-moon.
Quero continuar a ajudar. Tenho andado em diálogo com gente das Nações Unidas, alertando o secretário-geral, o Departamento de Assuntos Políticos, que é necessário fazer algo, né? Não se pode abandonar Guiné-Bissau. Primeiro, apesar de tudo, Guiné-Bissau não está em guerra. Não é Mali, não é República Centro-Africana, não é Sudão do Sul. É preciso reconhecer o papel das Forças Armadas, que tem se mostrado com muita disciplina, muita maturidade, não se mexendo mais nas querelas políticas da Guiné-Bissau. Tem que manter essa postura.
Ambos encontraram-se em fevereiro deste ano em Bissau, entre as reuniões de consulta que o Prémio Nobel da Paz teve com várias autoridades e figuras da sociedade civil guinenses. Ramos Horta esteve no país na altura para participar numa conferência sobre reconciliação e não numa missão de mediação, esclarece. Entende as manifestações de protesto contra o presidente porque, afirma, o povo guinense está cansado do imbróglio político mal resolvido.
O povo está cansado, os jovens estão cansados, as escolas não funcionam, funcionários não são pagos e dar o imbróglio político à comunidade internacional não liberta os dinheiros prometidos e gera então contestação. Portanto, é preciso o presidente tomar pulso da situação com inteligência, com pragmatismo, com humildade.
Ramos Horta dá a conhecer que não tem planos para regressar à Guiné-Bissau, mas deixa as portas abertas caso receba algum convite por parte das instituições soberanas guinenses, prometendo trabalhar sempre com as representações da CDA, União Africana, União Europeia e da comunidade lusófona CPLP. De Lisboa para a DW, João Carlos.
O número de vítimas da explosão da manhã desta quarta-feira de um carro-bomba na área diplomática de Cabul, capital do Afeganistão, não para de subir. Até o momento, as autoridades contabilizam pelo menos 90 mortos e cerca de 400 feridos, segundo a agência de notícias France Press. O atentado aconteceu na hora de ponta, bem perto da Embaixada da Alemanha, e entre os feridos estão também funcionários da Embaixada da Alemanha. Cristiane Vieira Teixeira com os detalhes.
O cenário de destruição é desolador. A poderosa bomba explodiu em plena hora do rush da manhã desta quarta-feira no centro de Cabul, capital do Afeganistão. O atentado ocorreu nas imediações da Embaixada Alemã, numa área onde se encontra uma série de representações diplomáticas e edifícios do governo. Segundo as autoridades, a explosão deixou dezenas de mortos e centenas de feridos. Entre as vítimas estão principalmente civis afegãos, mas há também feridos entre os trabalhadores da Embaixada Alemã, declarou à imprensa o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Sigmar Gabriel, esta manhã.
Também há pessoas feridas da Embaixada Alemã, mas a maioria com ferimentos leves. Entre os mortos está provavelmente pessoal de segurança afegão que trabalhava na Embaixada Alemã, mas também muitas pessoas que não estavam envolvidas. É um ataque terrível e vamos tentar ajudar as famílias.
Entretanto, foi confirmada a morte de um afegão que fazia segurança da embaixada alemã. As embaixadas alemã, francesa e chinesa estão entre os edifícios danificados. A explosão desta quarta-feira atingiu um raio de 1 quilômetro e abriu uma cratera de 5 metros no local. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque e o Talibã negou o envolvimento. A chanceler alemã Angela Merkel condenou o ataque terrorista.
Wir alle gemeinsam, die wir an das Recht...
Todos nós que acreditamos no direito à liberdade e à dignidade humana na Europa, na América, na África e, claro, no Afeganistão, vamos liderar a luta contra os terroristas e vamos ganhar.
O ataque ocorreu no dia em que a Alemanha planejava deportar um grupo de afegãos que tiveram os pedidos de asilo negados na Alemanha. O ministro do Interior, Thomas de Maizière, anunciou uma suspensão temporária das deportações.
Os deportados da Alemanha, após a chegada em Cabul, são atendidos e acompanhados pelo pessoal da embaixada alemã. Após o ataque em Cabul, os trabalhadores da embaixada têm coisas mais importantes para fazer do que essas medidas de organização.
Berlim firmou no ano passado um acordo de repatriação com o governo afegão. Desde dezembro, foram deportados 106 afegãos em 5 voos. O assunto divide os políticos alemães. A oposição defende que o ataque prova que o Afeganistão é muito perigoso para deportar pessoas. Já os conservadores defendem uma linha dura para os que tiveram os pedidos de asilo negados. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Vamos agora saber com António Rocha se os ouvintes acreditam num escândalo dos familiares de Kasuli Kamuling na PGR de Angola. Rocha.
Boa noite, Nádia. Por exemplo, Amadou Borogás de Bissau espera que tenha um desfecho no mínimo aceitável para os familiares dos dois que foram barbaramente assassinados. Os familiares têm todo o direito de reivindicar mais respeito pelos seus mortos, mas Borogás acha que o Ministério Público de Angola vai solucionar o problema a tempo, antes mesmo dos familiares colocarem em prática a ideia de levar os caixões para a porta da Procuradoria-Geral da República. Figueiredo Cacinda disse que gostaria de acreditar num desfecho desejado para este caso, mas acrescenta que, pelo que tem sido a prática, os familiares de Kasul e Kamuling não vão ter a resposta que esperam para as suas reais reivindicações. E termina afirmando que não o acha porque as pessoas da ordem em Angola sempre reprimiram qualquer tipo de descontentamento popular e nunca dão resposta às verdadeiras reivindicações das pessoas, diz Figueiredo Cacinda. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, diz que os familiares das vítimas Kamuling e Kasule devem dizer às autoridades o seguinte: se foram condenados os autores dos crimes, por que é que os familiares não podem receber as indemnizações e as certidões de óbito dos dois malogrados? É verdade que o dinheiro não traz de volta o morto, mas os familiares gostariam que o caso fosse tratado com mais dignidade, porque se trata de um assunto sobre o desaparecimento de vidas. É por isso e por outras coisas que o ódio se instala no seio das famílias e depois interroga-se sobre o comportamento de A, B ou C, diz Lafu Baldé de Guiné-Bissau. Jeremias Goba diz que esse caso entristeceu toda a sociedade angolana e o governo insiste em agravar a situação quando não responde positivamente aos familiares dos assassinados. Manuel Mateus Gaspar Rufino diz simplesmente: isso não se faz, com a dor e o sentimento das pessoas não se brinca. Mateus Diogo Kakuri diz que Kasuli e Kamulinga ainda poderiam estar a viver na Santa Paz em Angola, mas mãos assassinas decidiram o contrário. Esse e outros tantos crimes cometidos em Angola vão ser cobrados na boca das urnas nas eleições de agosto, pelo menos é o que se ouve à boca cheia pelas ruas de Luanda, diz Mateus Kakuri.
Obrigada a todos pela participação. Ficamos por aqui, com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem. Boa noite.